Começando aqui mais um episódio do Grosso ST. Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto. Então pode ver que minha fase é de duas semanas para outra. Melhorou, já que eu consigo dizer qual é a data do mês que a gente tá. Isso devido a que as minhas férias acabou. Então eu tenho que, por obrigação, saber em que dia da semana a gente tá. A gente vê como é que a vida do universitário brasileiro tá totalmente acabada. Então o episódio de hoje, eu não consegui pensar em temática nenhuma sobre o episódio, então esse episódio vai ser sobre várias coisas que aconteceram durante essas semanas aí. Então talvez seja um episódio mais curto, mas é isso aí. Eu não consegui pensar em nada melhor para fazer. Então eu só quero dizer que me desculpe a quem for ver esse episódio. Eu já vou colocar um alerta lá na descrição do episódio de hoje. Não escute esse episódio, ou talvez esse seja o título, eu ainda não sei. Eu não consegui decidir nada pro episódio de hoje. E a gente tá no mês de agosto, o Grosso ainda tá programado lá para dezembro desse ano. Eu já tô aqui com um bloqueio criativo de agora. Então, hoje é dia 11 de agosto de 2022. Eu voltei para ter aula de novo, minhas férias acabaram dia 8 de agosto de 2022. Então, segunda-feira dessa semana. E eu tô gravando, por incrível que pareça, eu não tô gravando esse episódio antes. Eu tô gravando esse episódio no dia que ele vai ser lançado. Hoje são, agora são 9:06 da manhã. Então eu voltei de férias, minha cabeça ainda tá meio indo, porque eu não tô conseguindo dormir direito, tô acordando ainda muito cedo. Tá tudo meio uma loucura. Só que vamos começando falando por essa volta da faculdade. É uma coisa que eu tava com muito na cabeça, pensando como é que ia ser, se o período ia ser mais difícil, sobre as cadeiras e tal. Só que realmente, a questão de trabalho que eu vou ter pra fazer coisa de prova e atividade, esse período vai ser mais difícil do que todos os períodos que eu já passei. Porque em uma cadeira, que é a teoria da história, a gente vai ter que bolar um artigo que seja envolvendo, que seja a temática pra fazer o artigo é redes sociais. Em redes sociais a gente pode fazer o que a gente quiser, pensando, explorando. A minha ideia que eu tive aqui foi falar alguma coisa de redes sociais envolvendo comédia, limite do humor, cancelamento e Twitter. É uma coisa seguida mais ou menos assim, mas eu tenho que aplicar isso que eu tô pensando pro tema dentro da teoria do pensamento de algum autor. Aí talvez seja Marx, Foucault, Kozelek, John Scott, Thompson, alguma galera assim que eu ainda não sei, mas eu tenho mais ou menos a ideia de ser essa coisa envolvendo humor, envolvendo comédia, envolvendo Twitter. Só que a teoria de quem eu vou usar para dar embasamento para esse meu artigo, mas eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer. Isso em teoria da história já é a parte mais difícil aí. Tirando a prova escrita e a apresentação que vai ter, eu acho que fazer esse artigo, mesmo ele sendo um artigo curto, vai ser onde eu vou bater mais cabeça. Em Brasil 2, Brasil não, Brasil 4, vai ser, não é que vai ser difícil, é que vai ser trabalhoso. É que já agora, para a primeira parte da avaliação, a gente vai ter que fazer um resumo de um livro inteiro, que é um livro de quase 300 páginas, além de fazer um resumo de um documentário aí, e além da prova escrita, né? Que a prova escrita do professor, a galera já está dizendo que é meio complicada, que ele é meio rígido até com questão de ortografia. E se eu já não consigo falar, porque eu tenho uma fase, escrever é muito pior ainda. As outras cadeiras de Moderna 2, eu tô meio confuso por causa da aula de ontem. A gente tava discutindo essa questão de modernismo e modernidade. E discutindo sobre o que seria esse modernismo, o que seria a modernidade. E uma das coisas que eu consegui pegar da aula foi que modernidade e modernismo é uma questão de experiência. É uma questão de experimentar aquilo da sua época, é de se sentir e ter essa experiência. Quando o nosso modernismo de agora, a gente não está conseguindo ter essa experiência porque a gente está numa sociedade de imediatismo. Então a gente quer tudo imediato e a gente não tem experiência, sendo isso empobrecendo a nossa modernidade. Lembra que a professora lá, das tantas da aula, ela começou a discutir essa questão de modernidade e modernismo. Ela está falando que o livro do Don Quixote seria considerada a primeira obra da modernidade, que ela falou que o Don Quixote lá lutando contra o remoinho de vento seria uma metáfora para um homem lá do início da modernidade, lutando com esses avanços modernos de sua época, que seriam os moinhos de vento. Ou então, quando lá no livro, mais tarde, ele vai, o Dom Quixote vai narrando sobre a prensa de Gutenberg. Então, é de novo ele trazendo um elemento de modernismo, uma máquina para representar isso. Só que eu até comentei isso no Twitter depois. O que eu tinha conhecimento de Dom Quixote, para mim era como se fosse uma paródia, fosse uma tiração de sarro com o arquetipo de herói característico da época. Tipo, o Miguel de Cervantes, ele olhou ali. Início, sei lá, ali início da modernidade, fim da idade medieval. No medievo, que era o arquetipo do herói clássico, desse, sei lá, desse Superman do medievo, eram os cavaleiros. Então ele estava pegando aquilo e tentando fazer humor em cima. O Dom Quixote seria um pastiche do que era idealizado de um cavaleiro. Se o cavaleiro, nas narrativas clássicas medievais, ele era um ser quase divino, ele era honrado, ele era o quê? O Dom Quixote era um cara maluco. Ele tratava o escudeiro dele como quase escravizando o Sancho. Ele escravizava esse escudeiro, ele tratava mal, ele era biluteté, querendo brigar com o moinho de vento. Mas mesmo assim, para ele, ele era um herói. Por isso que ele era um pastiche desse arquetipo de herói clássico do medievo. Só que aqui eu acho que o papo tá ficando muito culto para esse podcast. Então só vou dar uma continuidade aqui um pouquinho mais de cultizada. E a gente passa pro próximo tópico. Eu acho que talvez não seja um episódio curto, porque eu tô vendo que tem 6 minutos aqui. Ainda tem muita coisa que eu quero falar de tópicos rápidos. Então, continuando nessa coisa de modernismo, modernidade, no texto lá que a gente leu, que acho que é Modernidade Ontem, Hoje e Amanhã, o autor vai dando esses exemplos dessa coisa de imediatismo, de idealização e normalização de absurdos na modernidade. Ela dá o exemplo dos futuristas italianos, que é uma coisa muito interessante que eu acabei lendo nas férias, que foi dos livros de Umberto Eco, que ele fala um pouco desses futuristas italianos e como eles idealizavam o que seria um futuro, por meio de máquinas e indústrias e tal. E nesse livro, O Modernismo Hoje e Amanhã... Não, Ontem, Hoje e Amanhã, eu acho muito engraçado como o autor, acho que é Marshall Berman, ele coloca que esse modernismo talvez eles fossem um pouco inocentes, já que eles idealizavam muito nessas coisas de máquinas, de indústrias, de progresso. Só que ao mesmo tempo, esses futuristas italianos, eles se viram refém dessas próprias armas, que foi o que aconteceu de novo na Primeira Guerra Mundial, da ascensão do fascismo italiano, da Segunda Guerra. Então, um desses futuristas que idealizavam esse futuro de progresso se viram num país de regresso com o fascismo italiano, e muitos deles acabaram sendo mortos ou sendo adequados ao que pensava Mussolini. Então, é uma coisa que a gente tem que ver, que a modernidade ela é uma questão da experiência. Então você tem que ter experimentar essas coisas que o mundo moderno lhe oferece. Então, para mim, se modernidade ela tem a ver com experiência, então tudo que é moderno é, portanto, automaticamente tradicional. Então a modernidade, o que a gente tem é uma idealização de absurdos e de coisas que não fazem sentido. E eu não sei mais, porque modernidade é uma coisa tão ampla, tão nada a ver na minha cabeça, que eu só posso dizer que eu tenho medo da modernidade. E agora a gente é contemporâneo. A gente aqui que tá ouvindo, eu que tô falando, você que tá ouvindo, a gente se considera contemporâneo. Só que um homem moderno, ele era moderno, só que ele se considerava contemporâneo. E a gente olhando aqui como contemporâneo de nossa época, a gente olha para esse homem moderno, que se achava contemporâneo, e já pensa nele, pensando, ele era de fato moderno ou não? Por questões que te vinham das grandes navegações, que é um dos marcos da modernidade, de eles fazerem essas grandes navegações com o intuito de explorar outras pessoas. Eles iam nessa coisa de imperialismo, neocolonialismo, de ir lá colonizar, explorar e trazer esses recursos das terras antigas para uma Europa, onde tem esse senso de modernidade que é mais eurocentrada. Só que a gente está pensando nesse homem moderno do início lá das grandes navegações como um talvez não moderno para essas questões de exploração, de escravidão. Hoje, então, a gente que se considera contemporâneo, como a gente vai dizer que a gente é contemporâneo ou até mesmo moderno se a gente continua perpetuando essas explorações do capital? E por aqui eu encerro essa questão de modernidade e deixo essa crítica ao capitalismo e esse questionamento aí na cabeça de quem está ouvindo. Essas semanas aí, o episódio passado foi sobre um pouquinho sobre a série de Resident Evil, isso da Netflix, e sobre as outras adaptações de videogames e tal, mais sobre adaptações do que sobre a série. E eu vi um vídeo lá do Fazendo Nerdice, do Elba, um quartas da hora sobre Resident Evil, e eu concordo muito com o que ele disse sobre a série Resident Evil, que se ela se chamasse qualquer outra coisa menos Resident Evil, ela seria uma série de média para ok. Ter o nome Resident Evil nela foi o que condenou talvez a série, mesmo não achando que ela seja ruim. Muito ao contrário. Eu fiz um episódio de quase 40 minutos em defesa dessa série. E agora, duas semanas depois, a Netflix lança o quê? Sandman, que é uma série que ela adapta quase ipsis literis do quadrinho de Sandman. A série, eu sabia, já estava sabendo, acompanhando que ia ter uma série de Sandman. Eu me privei de ver qualquer trailer ou teaser, o máximo que eu vi as imagens que saíam ou posters. Eu não fiz questão de não ver nenhum teaser ou trailer para ter a surpresa de como seria essa adaptação para a série de TV. E quando eu fui assistir, eu me surpreendi por quão boa ela é e quão fiel ela é. Então, a coisa que no episódio passado eu deixei claro. Uma adaptação para ser boa, ela não precisa ser fiel ou não ser fiel. Ela é da qualidade de quem está escrevendo, quem está produzindo e quem está atuando. Ser fiel não é atestado de ser bom. Como eu próprio disse, o Watchmen lá do Zack Snyder, ele é totalmente fiel à estética. Quer dizer que o filme é bom? Não. Mas o filme é bom? É. Então a série de Sandman, ela foi uma série que ela tava com o Neil Gaiman como um dos produtores. Então é por isso que a gente pode acreditar que a série conseguiu sair bem. Ela tem 10 episódios que adaptam os dois primeiros arcos do quadrinho de Sandman, que é a parte lá que ele tá preso do Roderick, pelo Roderick Burgess. E ele se solta lá do aquário e vai em busca dos objetos dele. E a outra parte lá das casas das Casa das Bonecas, da Rose Walker. Então, foi uma boa adaptação, foi uma coisa bem feita. Eu gostei muito da série. E eu tava, durante quando eu comecei a assistir a série, eu tava meio torcendo o nariz pra ela. Anjos da Noite, a gente vê esse filme aqui, é couro, é um tom mais sombrio, é Evanescence tocando, apesar que não toque nessa série, o que é um crime. E as adaptações que muita gente não tava gostando, que é invertendo algumas coisas do primeiro arco, sei lá, do Corvo morrendo, ou do Sandman indo direto pra casa dos horrores, já com Caim e Abel indo direto pro sonhar. Eu acho que saiu de menos, o que a galera tava mais brigando mesmo foi da morte ser uma mulher negra, do John Constantine ser o John Constantine, ser a Joana Constantine. Que a gente descobriu nessa série que não se pronuncia Constantine, se pronuncia Constantine. O que é uma coisa que, como é que a gente aqui, é Hellblazer, sei lá, desde os anos 80, que é publicado, a gente nunca parou pra pensar que não pronuncia Constantine, se pronuncia Constantine. Acho que isso é uma das grandes surpresas dessa série. Então essa questão de tirar o John Constantine, colocar a Joana Constantine, trocar a etnia da morte, trocar a etnia do Lucienne, pra mim é foda-se. A série continuou muito boa, acho que um dos melhores episódios é o episódio da lanchonete lá, que o John Dee tá enlouquecendo a galera, o 24x7, e o episódio lá que faz a mescla, que é o quando o Sandman encontra a morte, e quando ele vai fazendo aquela aposta com um amigo dele, de a cada 100 anos eles vão se encontrar naquela taverna. Foi um dos episódios mais bonitos que tem. E aqui a gente tem que abrir uma aspas pra dizer que o Corinthians, ele é usado como o vilão principal da temporada, mesmo não sendo um quadrinho, o que é uma coisa que funciona pra uma adaptação de uma série. Como é que vai botar o vilão pra aparecer só lá no final? A gente tem que estabelecer esse vilão no início pra gente ir criando uma familiaridade a ele. E talvez até uma versão. E o Corinthians, ele é interpretado pelo ator lá de Narcos. Ele é o agente Murphy. E eu fazia muito tempo que eu não via ele atuando. Acho que o último filme que eu vi com ele foi o Predador, que saiu pro cinema, que é um filme ruim. Mas ver ele aqui em Sandman, o Agente Murphy, foi uma coisa muito boa, que eu gosto muito desse ator. Acho que ali o grande destaque de Narcos é o Agente Murphy, o Agente Penha e o próprio Pablo Escobar. Como a gente falou aqui do Agente Murphy, que fez o Predador do cinema, do último Predador do cinema, que é um filme ruim, a gente vai aqui pro próximo tópico. E eu não tenho nada anotado aqui, tá indo pela minha cabeça. Próximo tópico é o Predador, o novo filme do Predador que saiu na Star Plus, ou na Star Mais, ou na Estrela Mais. É o Prey, ou então Predador, a Caçada Mortal. Que tem muito nerdola aí no Twitter, muito dessa galera que segue o Quarto Mundo, Central HQ, que tá estufando e tá totalmente maluca, porque no Prey, quem mata o Predador é uma menina, uma adolescente indígena. Que já estão dizendo que ela é a nova Rey. Ela é a nova Rey, ela é uma Mary Sue, que ela não tinha preparado, ela é uma garota esguia. Como é que ela conseguiu matar e caçar o Predador? Já que o Predador só pode ser morto por um cara totalmente brucutu. Eu assisti o filme, acho que na segunda ou na terça, ou talvez no domingo. Logo assim que eu acabei de assistir, eu fui lá no Letterboxd. Desculpem. Eu fui lá no Letterboxd colocar minha crítica. Desculpem de novo. E eu coloquei, o primeiro Predador, ele é um marco pro cinema de brucutu, ele é um clássico. Mas o Prey é o melhor filme da franquia Predador disparado. O primeiro filme, ele pode ter muita essa iconografia de a gente ver um Arnold Schwarzenegger, ele lá totalmente grandão, lutando contra um Predador. Tem aquela coisa dele se passar lama, de a gente ver aquela visão do Predador quase nunca vendo uma criatura. As frases lá, sabe? O Goto de Choppa! Goto de Choppa! Então ele batendo lá, aquele aperto de mão mais hétero que existe. Com um amigo dele, ele chega lá, e o son of a bitch! E aperta a mão do cara. Isso aí é o filme, ele totalmente, ele é um clássico, como eu disse. Ele é um clássico de cinema de ação de brucutu dos anos 80. Mas Prey é de longe o melhor filme da franquia. Ele é muito a melhor atuado, mesmo no Goto de Choppa! Ele é melhor atuado, ele é melhor escrito, ele é melhor resolvido. As sequências de ação são muito boas. Essa questão de trazer uma personagem feminina para um contexto atual é uma coisa muito boa. É uma menina indígena. É uma coisa de uma representatividade no cinema que a gente vê muito pouco. E a gente vê que ela não é despreparada. A gente já vê que ela, logo no início do filme, ela tirando os machados, ela sabe caçar, ela sabe o que ela está fazendo. E ela cria toda uma estratégia de como ela vai caçar o predador, pelo que o predador vai mostrando de falhas durante o filme. Porque o predador, que tá lá na Terra, nesse momento lá, ele, enquanto vai caçando os indígenas, as outras pessoas, os animais, ele vai cometendo alguns erros, algumas falhas, que ela, de observadora, ela observa e é o que ela vai conseguir fazer, ou então o que ela passa durante a jornada dela para achar o predador. Que ela vai fazer o predador, sei lá, cair num poço de lama que ela caiu antes. Vai, ela vê que quando ele tá usando uma coisa, as flechas dele ficam voltando e atirando. É o que ela vai fazer para ele tentar usar a arma e as flechas vão vir na cabeça dele para matar ele. Então, pra mim, é um filme bom. Eu só quero aqui pedir desculpas de novo no Letterboxd. Eu dei acho que 3 estrelas e meio para 4, por aí. E agora a gente tem que pensar aqui. O que é mais que saiu aqui? Deixa eu tentar lembrar o que mais saiu de lançamento durante as férias. Pronto! Outro filme que saiu durante as férias, que eu não tive a oportunidade de falar por aqui, foi o Thor e Amor Trovão. O Thor Love and Thunder. O quarto filme do Thor. Eu tava com expectativa muito alta pra esse filme, por motivos de Taika Waititi. Só quando a gente vai ver esse filme, que a gente para pra pensar, talvez o Taika tenha se passado muito no humor desse filme. Eu não acho que é um filme ruim de longe, não é um filme de ruim de jeito nenhum, mas é um filme que se passa muito no humor. O Taika, ele totalmente perdeu a mão com o que ele estava fazendo aqui nesse filme. Mas eu só quero aqui deixar claro que é um bom filme. Não é um filme de merda nem nada. Aqui, vamos ver outro tópico aqui, que no Thor eu não tenho muita coisa para falar, porque o filme já tem quase 1 mês ou 2 meses aí. E tudo que eu tenho para falar eu já coloquei lá pelo Twitter, e desculpa, não no Letterboxd. Então, nessas férias aí, pra dizer que não só fui vendo série e vendo filme, eu li o primeiro livro aqui do Trono de Vidro. E acho que é aquela coisa básica, né, de fantasia medieval. É meio Não é o melhor que eu já li, também não é o pior que eu já li. Mas é ali, é um meio termo, e eu tenho os outros livros. Eu comecei a ler o segundo livro, estou parando no terceiro capítulo. Mas o primeiro livro, ele é até ok. Ele tem a Celina lá, que é o plot do livro todo. Ela é uma assassina mais procurada do reino, que passou um ano na pior prisão do reino, mas ela sobreviveu. E ela é contratada pelo príncipe para lutar num torneio. Quem ganha esse torneio vai ganhar a liberdade depois de um tempo e vai ser o campeão do rei. Então, foi mal, alguém tá tentando me ligar aqui. Então, o campeão do rei vai ser o assassino do rei. Então, vai criar todo esse plot do primeiro livro, que é a Celina lutando nesse torneio para virar a campeã do rei. Sendo que ela odeia o rei, porque o rei, ele foi contra a terra dela, que acho que é Terra 100, Terra 100, e destruiu todo mundo lá. E vai contar algumas coisas dessas coisas mais mitológicas, que eu acho que vai ser explorado melhor nos outros livros. Dessa coisa da primeira rainha lá, que aparece lá como espírito, então das invocações dos demônios e tal. Mas é um bom livro, vou deixar isso aqui claro. E foi uma coisa muito curiosa, porque eu tava lendo, eu não sabia como é que pronunciava o nome dos personagens. Então, em vez de falar Celina, eu falava Silaena. Ou então, sei lá, alguns nomes meio trocados, Dorian, fora B. Até que eu joguei no YouTube pra ver como era a pronúncia. E era uma pica pra ler, que eu tava quase terminando o livro. E eu tava na minha cabeça que o nome era Celaena. Só que depois que eu ouvi a pronúncia que é Celina, eu ficava voltando. Eu lia Celaena, voltava pra falar Celina. Aí ficava nessa. E me demorou pra acabar com o livro. Agora, chegando perto aqui, eu tenho uma coisa que eu tenho que falar. Eu sou condenado a falar. Que... voltando pra aquela parte do... romance, voltando para aquela parte que todo mundo odeia, é relacionamento. Acho que 3 episódios atrás eu tava narrando lá a história do pior fora que eu já levei da vida e o mais sem sentido. Só que desse fora aí, essa menina conseguiu criar um apartamento, um triplex na minha mente, que agora eu voltei, ela estuda na mesma faculdade, então eu virei um stalker casual. Eu sou o stalker da casualidade. Eu tô tentando chegar mais cedo pra tentar casualmente trombar com ela na faculdade, pra casualmente começar uma conversa, pra casualmente a gente tentar outra vez. Porque ela criou um triplex na minha cabeça. Então eu, durante os episódios aqui, eu vou abrindo esses parênteses pra complementar essa história que a gente já começou uns 3 episódios atrás. Então a gente tá na quinta-feira, não, na... é hoje é quinta, eu só tenho aula hoje. Na quinta-feira, amanhã não tem aula. Eu tô tentando essa casualidade de tentar encontrar com ela e falar com ela de novo, porque realmente não é nem pela questão do fora, pelo, sei lá, meu ego ferido, mas é porque eu realmente tava começando a gostar dela, do tempo que a gente tava se conversando e tal. O encontro pode ter sido meio cagado, porque foi um filme, o filme é horrível. Ou eu tô esse filme, Chamas da Vingança. Eu não sei se eu falei num outro episódio. Mas esse filme é uma adaptação de Stephen King. E acho que é talvez a pior adaptação de Stephen King que eu já vi no cinema. E olha que eu vi o remake mais recente do Cemitério Maldito. E o It 2. Mas essas Chamas da Vingança, mesmo tendo Zac Efron, é um filme de merda. Porque eles vendem que, sei lá, é um filme de terror, mas é um filme de... sei lá, mais ou menos super-herói e suspense. Mas é um filme de merda. Então eu tô nessa... eu sou um stalker casual. Eu sou o Joe Goldberg... da casualidade. Agora aqui, lembrando que agora eu tô mais feliz, porque em quinta-feira eu só tenho aula de segunda, terça, quarta e quinta, e quarta-feira eu largo cedo. Então meu último dia de aula seria hoje. Amanhã eu já não tenho aula. Quarta-feira que vem tem show de João Gomes. Eu talvez vá, talvez não vá, não sei. Eu não quero perder meu celular, nem minha carteira. Deixa eu pensar aqui mais algum tópico. Eu não sei, durante essas férias eu fui no show do Petri que teve aqui em Recife de stand-up, mas eu não sei se eu acabei falando sobre isso no podcast. Então se eu já tiver falado, eu vou falar de novo, porque eu não tenho lembrança de ter falado. Eu fui no show do Petri que teve aqui em Recife, eu tava pensando que ia vir toda a galera do Taja, o Robert, o Caio, a Bia talvez também viria. Só que, não, veio o Petri, veio o Berli, que o show do Berli, ele é muito engraçado, mas tinha um cara lá na plateia que tava querendo ser um engraçadão. Então toda ele tava interrompendo o show e querendo fazer alguma piada e querendo tirar onda com o Berli. Então nitidamente ele começou a ficar puto e saiu do palco. Aí foi quando veio os outros comediantes daqui de Recife, que veio aquele cara que já foi no Taja, o Ramon Coxinha. O show dele também é tão engraçado pra caralho. E esse cara que eu nunca tinha ouvido falar antes, que é, acho que é o Felipe Coruja. Que ele começou a contar uma história lá, como ele perdeu a virgindade com uma véia sem chapa. É um bagulho. Na moral, eu ri pra caralho. E o show do Petri era uma coisa que a gente tava idealizando muito, pelo que ele fala no podcast Saco Cheio. Eu queria muito ouvir aquela, porque na semana que ele fez o show aqui, foi acho que uma semana antes ele tinha feito um show no My Fucking Comedy Club, que ele colocou o My Lacration Comedy Club, que ele tá falando sobre a piada do Hitler, de fazer a saudação. Então eu tava querendo muito ver essa piada, como é que ela era. E o show do Petri, ele é muito foda. Que ele pode ver que ele vai escalonando uma vez por outra. Ele começa aqui devagar, relacionamento, vai indo, quando a gente vê já tem pedofilia. É de 0 a 100 muito rápido e é engraçado pra caralho. Foi uma experiência totalmente nova ver um stand-up ao vivo. Porque o que eu tinha de saber comédia é por ver stand-up por show gravado no YouTube, no Netflix. E ver ao vivo é uma coisa diferente. Porque quando eu tô vendo aqui em casa, é uma coisa que a piada tem que ser muito foda pra eu poder rir, porque eu tô sozinho. Mas como a gente tá ali numa coisa coletiva, parece que a risada sai mais fácil. Por ser que todo mundo rindo, você começa a rir também. Eu não sei explicar o que é. Mas como eu tava lá contando essas coisas nos outros podcasts, que eu tava tentando começar a criar piadas, criar um texto, pensando pra fazer stand-up, vendo o stand-up ao vivo da galera lá e do Petri, foi que eu vi que eu ainda não sei porra nenhuma de comédia e que eu tenho que estudar mais pra poder fazer. Tentar começar a fazer um open mic. Então esse open mic que eu tava dizendo há uns episódios atrás que eu faria esse ano, vai ser pro ano que vem ou pro próximo, que eu tenho que estudar comédia pra poder ir bem. Não é que ir bem, mas poder saber o que é que eu tô fazendo no palco. E o que esse artigo também, eu tô querendo, que do início do episódio, esse artigo eu tô querendo fazer uma coisa de comédia, já pra usar de um escape pra poder estudar comédia e fazer. E deixa eu ver mais alguma coisa. Eu acho que não. Então, esse é o último episódio do mês de agosto. É, né? Não, dia 11. Esse não é o último episódio, esse é o primeiro episódio do mês de agosto. Vai ter ainda um próximo episódio aqui, duas quintas. Eu prometo que eu vou conseguir pensar em alguma temática pra fazer o episódio. Não vai ser que nesse aqui, não foda-se. Ah, não, peraí. Antes de acabar, tem mais uma coisa que eu quero falar. Foi terça-feira. Bolsonaro, capitão Jair Bolsonaro, o excrementíssimo, o presidente, ele foi no Flow Podcast. Eu tentei ver a entrevista do Bolsonaro no Flow, mesmo tendo 5 horas, e eu fiquei chocado pelo Monark não estar na mesa. Mas, né, tinha que ser. Então, 5 horas de Bolsonaro no Flow, eu tentei ver, eu vi 15 minutos de episódio. Em 15 minutos... Uns 2 minutos, 3 minutos foi o Igor fazendo uma propaganda lá pra aquela coisa de NFT e alguma coisa de camisa. E os outros 12. Outros 12 minutos foi o Bolsonaro falando. E toda vez que ele abria a boca, era uma mentira por minuto. Ele é uma máquina de mentir. Ele já começou o episódio dizendo que o Brasil foi o país que menos sofreu com a pandemia. Ele dizendo que ele foi o que mais se preparou pra pandemia. Que ele tava querendo que a pessoa não ficasse em casa. Porque ia acabar com o país. E vendo as cortes depois do podcast, das coisas, que ele começa a falar da varíola dos macacos, que ele até dá uma insinuação de quem tomava vacina para a varíola dos macacos seria viado, ou então uma coisa, algum teor mais racista, que o Bolsonaro é assim. Numa frase só ele consegue ser homofóbico, racista e qualquer outro tipo de preconceito. Eu acho que talvez a mídia podcast, não a mídia podcast, mas a mídia mesacast, tem que acabar. Enquanto o Bolsonaro tava no Flow fazendo uma entrevista, seja eu concordando ou não com o excrementíssimo, foda-se, ele tá fazendo entrevista, foda-se. Aí no outro MesaCast, né, acho que é no pod dela, está a Anitta lá, que a Anitta realmente, ela agora que ela diz que não é petista, mas ela usa sempre do PT pra querer se aparecer. Enquanto o Bolsonaro tava no Flow, ela ligou pro Lula, ai, vamos aqui fazer mais view do que eles. MesaCast tem que acabar. Então aqui eu tô aqui balbuciando pra tentar dar meia hora de episódio, que é a média aqui do grosso. Então aqui ó, são 29:18, eu vou continuando aqui, então estou encerrando o episódio agora porque faltam 40 segundos. E aqui eu posso dizer, então, daqui 2 semanas eu já vou ter um tema pensado, eu acho, eu espero. Então pra você que me ouviu até aqui, pra você eu só tenho reverência. Reverência. E outra coisa, o Groucho agora tem, antes de lançar esse episódio, ele tem 17 episódios ou 18, eu não lembro. E a gente tá com 276, 275 visualizações. Talvez quando eu lançar esse episódio aqui, mesmo tendo o aviso, não escute esse podcast, não assiste, não escute esse episódio, ele bata 300 visualizações. Então, se o Groucho bateu 300 reproduções nesse episódio aqui, eu tenho a agradecer a todo mundo que ouviu aqui. Então, se não, reverência, reverência, reverência. Até o próximo episódio, daqui 2 quintas. E acabou.